presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, como tem sido uma praxe no Brasil e uma boa prática, todo 1º de abril, o nosso presidente do momento vai à televisão fazer uma fala aos trabalhadores brasileiros. Isso é profundamente louvável. No que se refere ao discurso de ontem da presidenta Dilma, eu acho que é mais louvável ainda o fato dela ter se referido tantas vezes, e eu diria tão enfaticamente, à necessidade de cuidar da educação dos filhos dos trabalhadores. É até interessante dizer que ela falou mais na educação dos trabalhadores, dos filhos dos trabalhadores, do que os próprios trabalhadores representados nas suas centrais sindicais. As centrais relegaram o assunto da educação dos filhos dos trabalhadores. A presidenta falou da necessidade de cuidar dessa educação. Isso tem que ser louvado, apoiado. Como também tem que ser apoiado o fato de que ela disse que os recursos oriundos do petróleo, que vai ser queimado como matéria física, que os recursos que daí derivem se transformem em algo permanente através do uso dos royalties totalmente para a educação. Até aí, senador Requião, é louvável. Mas vamos analisar um pouco o discurso e a prática. Se a presidenta realmente tem compromisso com a educação, ela não pode deixar que uma ministra dela impeça, usando a base de sustentação que tem no Congresso, um projeto de lei que vinculava a Bolsa Família à ida do responsável das crianças uma vez por ano na escola onde essa criança estuda. A presidenta que falou ontem defendendo a educação, ela perfeitamente sabe que a educação não é só escola, é escola e família. E ao envolver o seu governo no impedimento de condicionar a Bolsa Família, a ida dos pais ou responsáveis, uma vez por ano que seja a escola do filho, ela fez um gesto contra a educação. Mas foi isso que aconteceu recentemente, quando um projeto de lei que passou no Senado, senador Aloizio, que foi para a Câmara, na última comissão para ser aprovado, o governo baixou ali, naquela comissão, e forçou de, inclusive, deputados da base de apoio que tinham simpatia com o projeto, mas baixou como uma determinação que o projeto fosse recusado, arquivado e morto depois de ter caminhado aqui durante alguns bons anos. Como é possível que a presidenta que quer educação, que defende a educação, não faça um gesto sequer em levar os pais à escola? Não é possível isso. É desprezar uma parte substancial da educação, que é a presença dos pais na escola. Além disso, é preciso a gente analisar melhor o assunto dos 100% dos recursos do pré-sal para a educação. Desde 2008 que circulam aqui projetos nesse sentido. Um de autoria do senador Tasso Gereissati comigo, que foi arquivado aqui em grande parte pelos parlamentares de apoio do governo. Um outro, mais recente, que eu apresentei junto com o senador Aloizio Nunes, que eu espero que, estando aqui hoje, faça uso da palavra para discutir isso também. A presidenta repetiu a ideia de que quer colocar 100% dos royalties do pré-sal na educação. Mas se a gente analisa o projeto de lei que ela manda para cá, a medida provisória que ela manda para cá, a gente vai ver que é 100% de um pedacinho, não é 100% de tudo. Porque os recursos de royalties, eles se dividem entre uma parte que sai de partilha e uma parte que sai de concessão. O pré-sal é quase todo de concessão, de partilha. E a partilha não entra nos 100% dela. O que entra é apenas a parte de concessão. Então, a gente vê que há uma intenção de colocar 100% de um pedacinho, dizendo que é 100% de tudo. Além disso, o pedacinho que ela defende 100% é o pedacinho dos recursos que vão para a União. Mas é possível perfeitamente uma lei que diga que seja 100% de todas as entidades, de todos os entes da federação. O governador de Pernambuco já saiu na frente. Se o governador de Pernambuco decidiu por vontade própria, nós aqui podemos definir uma lei que todos os governadores sejam obrigados a fazer isso. E nada melhor do que um projeto que venha do Poder Executivo para defender isso. Ou não precisava fazer um projeto. Apoie o nosso projeto, na verdade, senador Aloysio Nunes. Apoie o nosso projeto, que já está aqui circulando, que já passou por comissões e que vai além da proposta que eles defendem. Porque a proposta que está no governo é de que o royalty, que é um fluxo que vai se acabando, vá todo para a educação logo quando sai. A nossa proposta é que esse dinheiro que sai vá para um fundo, vá, como se nós entendemos bem, para uma caderneta de poupança do Brasil. O Brasil teria uma caderneta de poupança, senador Pedro Simão. E nós aplicaríamos na educação a rentabilidade dessa poupança. Qual é a vantagem disso? Que um recurso que vai se esgotar, que é o petróleo, depois que a gente liga o motor do carro, aquele petróleo gasto não volta mais nunca. Mas se a gente pegar o royalty que saiu daquele petróleo queimado, colocar no fundo, numa poupança, e usar sua rentabilidade, aquele petróleo fica permanente, fica eterno. E pode até aumentar, dependendo de como é que nós administramos o uso desse fundo. Esse projeto está circulando aqui, senador Pedro Simão. Por que que a presidenta, que quer colocar 100%, não apoia esse projeto? Colocando as emendas que quiser. Um projeto que se caracteriza primeiro por os recursos irem para um fundo e não serem gastos imediatamente. Segundo, que esse fundo receba todo o royalty dos três entes da federação, que receba o royalty do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, e que seja dos atuais e que seja do pré-sal, para não perturbar os contratos em andamento até aqui. Se isso fosse feito, merece um cálculo mais cuidadoso, que se o senador Aloysio tiver, ele vai apresentar, senão eu me comprometo a trazer aqui na segunda-feira, porque o discurso foi ontem. Se isso fosse feito, o valor viraria 100% de fato e seria multiplicado por muito. No mínimo por 5. Porque aparentemente é 100% sobre 20%. Então, um quinto do que seria possível. E eu creio. Está vendo, senador? Já não vai poder dizer que eu usei 100% do meu tempo. Eu usei 100% do tempo em que o microfone estava ligado. É isso que a presidenta quer fazer.
Nessa,
é dizer que vai usar
nessa 100%. Nessa tarde de hoje, senador, a mesa dispõe de 1h45 para terminar o seu discurso.
Muito bem, presidente. Pois bem, nós precisamos analisar com mais cuidado o discurso da presidenta Dilma. Primeiro, elogiando o fato da educação ter entrado. Segundo, analisando direitinho o que é que quer dizer, o que é que está por trás de cada palavra. E por trás de cada palavra não está exatamente o que as pessoas entendem, porque fala-se um valor 100%, que não é errado, mas apenas de um pequeno pedaço. Além disso, se a presidenta realmente quer fazer um trabalho para a educação, não é apenas colocar dinheiro, é fazer uma revolução que a educação precisa. Eu tenho dito que o caminho é a federalização da educação, pode ser outro, mas tem que trazer algo mais. Não é possível que um governo limite o seu projeto de uma coisa que o próprio governo diz que é fundamental, como a educação, apenas a mais recursos do pré-sal. Até porque vai demorar a chegar esse dinheiro. Até porque não é seguro que esse dinheiro venha. E até porque, se ele vier, ele ainda é pouco diante dos R$ 9 mil por ano que deve custar a educação de uma criança para que ela seja razoável. 9 mil por ano. São 50 milhões de crianças. É muito mais do que pré-sal pode dar. Estamos vendendo ilusão. O nosso querido mestre Celso Furtado, que o senador Requião, todos nós conhecemos tanto, eu creio que foi o primeiro a falar de uma coisa chamada maldição do petróleo, que ele fez a partir de um trabalho sobre a Venezuela, em que ele dizia que todo país que tem petróleo termina deixando de industrializar-se, de investir na educação, porque tem dinheiro sobrando para comprar tudo no mundo. E fala-se que a primeira-ministra de Israel uma vez disse: felizmente Israel não tem petróleo. Talvez o único país do Oriente Médio. Felizmente Israel não tem petróleo. Precisou investir na inteligência dos israelenses. A Golda Meir disse isso uma vez. Existe uma maldição do petróleo, mas o Brasil está vendo uma coisa pior. É a ilusão, é a maldição da ilusão do petróleo. A maldição da ilusão do petróleo. A maldição de que, em nome dessa possibilidade, nós estamos jogando tudo para o futuro. Em vez de dizer um país que tem 4 trilhões de produto interno bruto, dos quais quase a metade, 40%, vai para a receita para o setor público. É muito dinheiro. Esse país de 4 trilhões, de 40% nos bolsos do Tesouro, ele já poderia estar gastando o dinheiro necessário antes mesmo de criar a ilusão do possível pré-sal. E, além disso, a ilusão de que vai se gastar 100% do royalties, quando, na verdade, não corresponde a 100%.